Olá, eu sou Pablo Paucar e neste áudio eu vou te falar sobre
por que você está onde está, qual que é a sua situação, por que você está onde está. E dentro dessa linha eu quero refletir um pouquinho com você. Se você já tiver o seu papel, sua caneta, se você já estiver pronto para tomar anotação, vamos começar com a nossa aula. E eu lembrei as pessoas no Mentions, eu falei sobre o que acontece quando você chega numa cidade onde você não conhece, é a primeira vez que você está indo naquela cidade e você quer ir na igreja da mais próxima ou no shopping mais próximo. E você tem duas opções: você pode perguntar para uma pessoa que já mora na cidade onde está a igreja, ou você pode comprar um mapa, ok? Se você optar pela primeira opção, de você perguntar para uma pessoa que já mora na cidade, você corre o risco de receber instruções erradas. E talvez essas instruções erradas, elas te dizem que você precisa ir 3 quarteirões para cá, 3 para lá, e você encontra a igreja. E você executa exatamente aquilo que eles te passaram, você caminha 3 quarteirões para cá, 3 para lá, e cadê a igreja? Não está aí. Então você se encontra na situação que você está, porque talvez te deram instruções erradas. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, eu tenho uma apresentação que eu já vou passar aqui para vocês, mas enquanto eu abro a apresentação, eu vou falando um pouquinho sobre isso. Você recebeu instruções erradas e talvez eu estava prestes a executar um plano seguindo instruções erradas, porque meus pais, a minha mãe especialmente, ela cresceu escutando os pais dela, os meus avós, que ela deveria estudar muito e que ela deveria ter diplomas acadêmicos para se posicionar bem num emprego. E quanto mais diplomas ela tivesse, melhor seria o cargo que ela poderia ocupar naquele emprego. E até, por sinal, minha mãe trabalhou muitos anos no governo, então era funcionária pública. E talvez eu cresci com aquele mesmo discurso. Filho, você precisa estudar muito para poder tirar boas notas, entra na faculdade, você vai poder entrar numa empresa grande ou talvez funcionário público, e isso aí vai garantir a sua segurança. Então, minha mãe, ela estava me dando instruções, só que eram instruções que funcionavam talvez no século passado, que era o século do emprego, e hoje nós estamos no século do empreendedorismo, o século dos negócios e das pessoas cada vez buscarem mais a sua liberdade, liberdade de horário, liberdade de tempo, liberdade de renda. As pessoas querem ganhar mais dinheiro. E se eu seguisse, se eu tivesse seguido aquele plano, talvez hoje eu estaria numa situação de insegurança, porque nós não sabemos mais quantos milhares de pessoas vão ser demitidas nesse ano aí no Brasil e no mundo todo. Talvez eu estaria numa situação de medo, talvez eu estaria numa situação de não saber quando o meu salário poderia aumentar ou o que eu fazer para ganhar mais dinheiro naquele plano corporativo. Talvez estudar mais uma pós-graduação, talvez estudar mais um mestrado para poder ser promovido na escada corporativa, né? E eu penso que essas instruções, elas minha mãe não faria isso de má fé, porque ela é ruim. É porque os nossos familiares, os nossos pais, eles querem o melhor para nós. Só que talvez eles não estão acompanhando tudo o que está acontecendo no mundo. O mundo muda tão rápido que talvez eles não conseguem acompanhar o que está acontecendo. E eles estão bem intencionados. E talvez mal informados, talvez não conseguem acompanhar tudo que as novas tendências e o que está acontecendo com o mundo, para onde que está indo a economia. E talvez você está na situação que você está porque alguém te deu uma instrução errada. Imagina que você teve uma gripe e a vizinha te mandou você comprar um medicamento, você foi lá na farmácia, comprou o medicamento e agora você não podia se automedicar. Não sei quantas pessoas você conhece que se automedicam ou que já tomaram algum remédio errado e deu muito errado. Então, você pode estar numa situação por causa de instruções erradas. E talvez a segunda opção é quando a pessoa ela te deu instruções certas, mas por algum motivo você escolheu, você decidiu não seguir essas instruções e você se desviou da rota. Sabe quando a pessoa diz, não, eu acho que é por aqui e eu vou dirigindo e em vez de eu parar e perguntar para alguém, eu estou dirigindo, buscando a saída, buscando a solução de um problema e eu estou ali me batendo, perdido e eu não segui as instruções que me passaram. Eu escolhi, eu decidi que eu não vou seguir as instruções, porque eu acho que é por aqui. Aquele achismo, aquele palpite, né? Aquela intuição, eu acho que é por aqui, ok? E aí, isso aí pode nos colocar em situações de risco, ok? Se eu não entendo nada de imóveis, por exemplo, mas eu acho que esse terreno parece um bom negócio. Aí eu vou lá e invisto um monte de dinheiro naquele terreno e ele está com litígio. Não sei se fala litígio em português. Ele está com, sei lá, está com problema. Ele não podia ser vendido. Ele está prendado a um banco, alguma coisa. O dono não era o dono. Sabe esse monte de rolo que pode dar na parte imobiliária, né? Na compra e venda de terreno, apartamento, etc. E de repente você vai lá e você acha que é um bom negócio, investe e não era aquilo que você pensava. Então, você pode estar na situação que está agora porque recebeu instruções erradas ou porque recebeu instruções certas, mas você escolheu não seguir, você foi para outro lugar. Talvez você não pergunta para alguém, mas você compra um mapa. E o mais importante, quando você tem um mapa, é saber em que parte do mapa você se encontra. Se você não souber em qual parte do mapa você está, dificilmente você vai poder sair desse lugar. Você não sabe para onde ir, porque você não sabe nem onde você está. Então agora eu quero mostrar aqui a apresentação que nós preparamos para hoje, ok? E eu só quero perguntar aqui se isso que eu estou falando faz sentido. Escreve aqui embaixo, pessoal, se isso que eu estou comentando aqui com vocês faz sentido. Eu vou atualizar aqui a minha página e eu vou ver todos os seus comentários e eu vou acompanhar aquelas perguntas, aquelas dúvidas que vocês têm, ok? E vou ver aqui se faz sentido isso que eu estou falando aqui, faz sentido, pessoal. Maravilha, deixa eu tomar alguns minutinhos aqui para poder ver os seus comentários. E Cristiane, maravilha, você estava no Next Level, que maravilha. Adriano, máximo, grandes expectativas. Deixa eu falar um pouquinho com vocês, me permita tomar uns dois minutinhos só para dar as boas-vindas a todas as outras pessoas que entraram aqui, entrando nesse momento. Roberto de Belo Horizonte, seja bem-vindo, pessoal. Obrigado por esse webinário. Gilson, sou de Diadema, São Paulo. Ok, fantástico. Heather, de Londrina, seja bem-vindo. Miguel, de Joinville. Eu sou Rossi, de São Leopoldo. Ok. Maravilha. Ruth, de Brasília. Fernanda, de Porto Velho. Tudo bem, meus amigos de Porto Velho? Eu quase cheguei em Porto Velho. Cheguei até Vilhena. Ok, cheguei até Vilhena. Fazer um eventinho, faz muitos anos. Leandro de Sorocaba, Dorival de Santos, ok? Eu fiz uma pequena introdução, pessoal, enquanto vocês chegavam, eu fiz uma pequena introdução e agora eu estou tomando uns poucos minutinhos para dar as boas-vindas às outras pessoas que acabaram de chegar. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. Deixa eu ver quem mais está aqui, a Jura, o Robson. Ok, vamos lá, pessoal. Quem mais está chegando aqui? Eu vou começar a nossa apresentação de hoje. Só mais um minutinho aqui, que está abrindo a minha apresentação. Ok, está abrindo a minha apresentação. Ok, vamos lá. Deixa só. Deixa só abrir aqui a minha apresentação. E enquanto isso, pessoal, Marcelo Souza faz muito sentido. Eli Pereira, muito feliz, de Manaus. Bem isso. Cláudia Ramos, de Curitiba. Ana Carolina, de Florianópolis. Ok, fantástico. Jane, de Maceió, de São Paulo, capital da Bolívia. Bárbara, de Campinas. A Micaela, ok, está fazendo sentido, sim. A Marina, de Campinas. Ok, pessoal, obrigado por me dar esses 2 minutinhos. A Maria Paula, de Rio de Janeiro, me dar esses 2 minutinhos para eu poder dar as boas-vindas a todas as pessoas. Marcelo Santos, de Palmas. Perfeito, pessoal. Alessandra, de Cuiabá. E todas as pessoas que estão entrando aqui, muito obrigado a vocês. Eu que agradeço, meus amigos. Leandro, de Fortaleza. A Bernardes Silva, de Brasília. Cláudia, de Americana. Muito obrigado, pessoal, por vocês me dar a oportunidade de eu compartilhar com vocês um pouquinho desse conhecimento, dessas mensagens que vocês me permitem transmitir nas suas vidas, ok, pessoal? Então, eu vou abrir aqui uma apresentação que fala sobre o nosso assunto de hoje. Então, prepara sua caneta. Prepara o seu caderno, que agora a gente vai começar oficialmente o nosso webinário. Sempre tem uns 10, 15 minutinhos que é bom a gente passar uma introdução, é bom a gente cumprimentar as pessoas que estão chegando, esperar algumas pessoas que estão um pouquinho atrasadas, mas agora nós já vamos começar com a nossa apresentação e eu estou muito, muito, muito feliz. Eu vou compartilhar a minha tela para que vocês consigam ver aqui o que eu vou postar, tá bom? Me dá só um segundinho que agora eu vou compartilhar a minha tela, ok? Eu vou compartilhar a minha tela, maravilha. Vamos lá, pessoal. Deixa eu ver aqui. Agora me diga se vocês estão assistindo. Pessoal, se vocês estiverem assistindo a apresentação, digita o número 1 aqui embaixo, ok? Digita o número 1 se você está olhando para a tela. E se você não estiver olhando a apresentação de PowerPoint que eu acabei de postar aqui, você digita o número 2, tá bom? Digita o número 1 aqui embaixo se está dando para assistir, está dando para ver tudo certinho. E se não, digita o número 2, tá bom? Pessoal, então vamos ver aqui. A pergunta é por que você está aí? Por que você está onde você está? Eu quero falar sobre esse tema, esse assunto tão relevante. E, bom, o incrível é que o ser humano, ele pode mudar a sua situação atual. Eu quero que você lembre que todos nós, seres humanos, somos capazes de sair de centavos a milhões. Nós somos capazes de passar de doença para saúde, de ignorância para sabedoria, de escassez para abundância. E todos os seres humanos somos capazes de construir uma nova realidade. O seu gato não é capaz de fazer isso. O seu cachorro, ele tem que comer aquilo que você dá para ele. Mas você tem a capacidade de mudar. Você tem a capacidade de se projetar. Você tem a capacidade de sair de uma situação, ok? E entrar numa outra situação. Eu costumo dizer que a sua realidade presente não é a sua realidade futura. A sua realidade presente não é a sua realidade futura. E eu também digo que um gato não tem a capacidade de pensar o que vai acontecer em 10 anos. O cachorro, ele tem que comer aquilo que você dá para ele. Ele não pode pensar, bom, daqui a 10 anos eu gostaria que meu dono morasse numa mansão com piscina e ele me desse ração importada. Ele não consegue pensar nisso. Mas o ser humano é capaz, sim, de escrever no livro da sua vida exatamente o que você quer nos próximos 3, 5, 10 anos. Você escreve cada coisa, cada detalhe de como você quer que seja a sua vida. E isso aí que importa. Então, pessoal, a primeira coisa, o incrível é que o ser humano, ele pode mudar a sua situação. E a segunda parte dessa frase é: seja qual for a sua situação, aceite ela. Aceite qual que é a sua situação atual. Eu vou compartilhar novamente aqui a tela, ok? Aceite a sua situação atual. Porque se você aceitar a sua situação atual, você vai conseguir se projetar aonde que você quer chegar. E agora a minha pergunta é a seguinte: por que você está aí? Aqui nós temos várias opções. Por que você está aí? A primeira delas, na verdade aqui está toda a tela aberta, mas a primeira delas é você gosta disso. A primeira opção está como número 4, mas ela é a primeira. A tela inteira abriu e eu quero que você foque na primeira. Você gosta disso. E a pergunta seria: você realmente gosta disso? Você realmente gosta da situação que você se encontra? Eu acredito que às vezes nós não percebemos que a nossa situação está ficando ruim. Eu costumo contar o exemplo daquele programa do Discovery Channel, do Discovery Health, Discovery Channel, que se chama Os Acumuladores. Não sei se você já assistiu aquele programa dos acumuladores, onde tem pessoas que vão acumulando e tem alguns acumulam roupa, outros acumulam brinquedos, outros acumulam perucas, outros acumulam um monte de coisas. Daqui a pouco você entra na casa dessas pessoas e você não consegue ver o chão, porque está coberto, cada centímetro da casa está coberto com alguma coisa. Para que eles consigam dormir, eles precisam tirar um monte de roupa em cima da cama, um monte de entulho, para poder ver a cama. E talvez a pergunta seria: será que essas pessoas de verdade gostam disso? Será que essas pessoas de verdade gostam dessa situação? E eu, particularmente, acredito que elas não gostam dessa situação, mas elas se habituaram com aquilo. Será que você se habituou com a sua falta de energia? Será que você se habituou com as dívidas contínuas? Será que você se habituou com uma família que não se comunica direito? Será que você já se habituou a você chegar na sua casa cansado 5 ou 6 horas da tarde e assistir televisão? Será que você se habituou a assistir o Fantástico todos os domingos? Então, eu acredito que não é que você gosta daquilo, mas você se habituou com certas coisas e depois fica difícil mudar. Quando você já está habituado a acordar tarde, é difícil acordar cedo. Quando você está habituado a ser sedentário, é difícil fazer atividade física. Se você está habituado a assistir televisão, é difícil ler os livros. Concordam comigo? Escreve aqui embaixo se você se encontra numa situação dessa que parece que você pega um livro e você olha a última página do livro e você vê que esse livro tem 378 páginas e fala: ai, que preguiça. Aí você comprou o livro, viu que tinha as 378 páginas, você fechou o livro e fala: pronto, já comprei o livro. Agora, ler é outra história. Não sei se acontece com você. Ou você pega as letras, fala: mas esse livro está com as letras muito pequenas. Porque você não está habituado a ler, ok? Esse é um desafio gigante. Agora, lembre de uma coisa: só pelo fato de você estar assistindo este webinário, você não é a média das pessoas. Você já é uma pessoa especial, você já é uma pessoa diferente. Talvez você já escutou meus áudios, talvez você já viu outros vídeos e isso começou a fazer mudanças no seu modelo mental e essas mudanças no seu modelo mental começaram a trabalhar nos seus comportamentos, nas suas disciplinas diárias. E eu não sei se isso já aconteceu com você, você pode comentar aqui embaixo se isso já aconteceu com você, mas você percebe que algumas pessoas estão no lugar que estão porque elas gostam disso. Sabe aquela pessoa que gosta de ter um chefe, que gosta de bater um ponto? Elas falam assim: não, pelo menos eu chego aqui, eu trabalho minhas 8 horas, chego na minha casa, assisto televisão, tenho meus 2 dias de felicidade, que é o final de semana, né? Meus 2 dias de felicidade, e depois eu volto a trabalhar, mas no final do mês tenho meu salário garantido. Eu não sei se vocês conhecem pessoas assim, mas elas gostam disso. E aquela pessoa que diz: não, mas eu sei que eu como demais, mas eu sou um gordinho feliz. Mas você podia ser um magrinho feliz também, ok? Ou aquela pessoa que diz: não, mas esse negócio de ganhar dinheiro, eu sou pobre, mas eu sou feliz. Ou eu sou pobre, mas eu sou sei lá o quê. Mas você poderia ser rico feliz também. Às vezes a pessoa faz uma combinação que mentalmente lhe dá tranquilidade. Tipo, se fala, não, mas eu sou pobre, mas honesto. Sim, você podia ser rico e honesto também, ok? Isso aí nós vamos falar um pouquinho no módulo de crenças. Agora eu estou analisando, estou refletindo com você o porquê você se encontra no lugar que você se encontra. Vamos de novo na apresentação. Vou compartilhar minha tela de novo, ok? Vamos lá. 3, 2, 1, agora. Então, vamos lá, pessoal. Aqui, ponto número 2. Primeiro, você gosta disso. Ponto número 2. Você quer sair, mas não sabe como. Ok? Está aqui embaixo, tá? Aqui embaixo, na última lâmina, na última frase. A primeira é você gosta disso. A segunda é você quer sair, mas não sabe como. Sabe quando você fica confuso, quando não se trata de um caminho ao sucesso, se trata do labirinto do sucesso. Se trata do labirinto do sucesso. E nesse labirinto do sucesso, você simplesmente está perdido. Você não sabe, você está perdido no labirinto do emagrecimento. Você não sabe como emagrecer. Você está perdido no labirinto dos relacionamentos. Você não sabe como se ajeitar com seu marido, com sua esposa. Você está perdido no labirinto da educação. Você não sabe por onde começar a estudar, você não sabe por onde começar a se treinar, você não sabe se primeiro aprende venda, se primeiro aprende motivação, se primeiro aprende liderança, se falar em público, você está perdido de como se tornar um empreendedor de sucesso, você não sabe por onde começar, ou você não sabe por onde começar a construir sua riqueza, sua liberdade financeira. Você não sabe se consegue um emprego, se consegue dois empregos, se monta um negócio, você não sabe qual negócio montar, você já está numa empresa, mas você não sabe para onde correr, você não sabe onde investir, como poupar. Então parece que o labirinto, o caminho do sucesso, não é um caminho do sucesso, é um labirinto. Então, a segunda, ponto número 2, você quer sair, mas não sabe como, ok? Ponto número 1, você gosta disso ou se habituou com isso, né? Ponto número 2, você quer sair, mas você não sabe como, ok? Ponto número 3, você quer sair. Agora vamos na primeira frase. Você quer sair, mas você tem medo. Sabe quando uma pessoa ela tem medo de fazer uma coisa nova? A pessoa tem medo de se jogar? A pessoa ela. Eu acredito que é normal ter medo. Todos temos medo do que é desconhecido. E escreva no seu caderno: as pessoas de sucesso também temos medo. Mas nós agimos apesar do medo. Porque valentia não é não ter medo. O cara que não tem medo e ele se joga lá numa batalha com uma espada e ele vai na luta, o cara é temerário, é maluco, né? Então não é normal o cara que não, eu não tenho medo de morrer, eu não tenho medo de me jogar. Não, isso não é valentia, ok? Agora, o cara corajoso, o cara realmente valente, é aquele que, mesmo tendo medo, ele enfrenta seu medo. Mesmo ele tendo medo, ele se joga, ele vai, ele age, ok? E como diria o nosso amigo trapecista, não sei se em português fala trapecista, né? Aquele que se pendura lá. O trapecista, ele diz assim: lance seu coração rumo ao negócio, né? Aquela barra, né? Jogue seu coração, que seu corpo vai junto. Tudo bem? Então é isso, é você se jogar para cima. Eu sei que muitos de vocês talvez tem muito medo de falar em público, você tem muito medo de fazer uma apresentação, e nós vamos falar sobre isso no decorrer da semana, sobre a sua mentalidade, seu mindset. Vamos te dar algumas dicas como essa que eu acabei de passar, mas no futuro você vai ter um trabalho, um curso exclusivo sobre como você falar em público, como você perder o medo de falar. Isso vai ser muito bom, vai ajudar muito, muito vocês. Então você se joga. E as pessoas, como eu estava falando aqui, as pessoas que talvez elas querem sair da situação, mas elas têm medo. A pessoa quer ficar magra, mas ela tem medo, sabe? Ela tem medo de não conseguir, ela tem medo de sofrer, Ela tem medo de fazer regime, de fazer dieta. Talvez a pessoa tenha medo de iniciar um negócio próprio. Sabe que eu estava no Hotel Sheraton, aí ali no Brasil, e uma das pessoas que trabalhava com marketing, eu não sei o que a gente estava conversando, eu não me lembro o que a gente estava conversando, mas a gente falou sobre o pensamento empreendedor, falou sobre a mentalidade empreendedora. E ela falou assim: olha, eu não me considero empreendedora. Eu prefiro ter um emprego e ter um salário. E aí eu fiquei pensando, mas ela trabalhava na parte de marketing. Então, imagina uma pessoa que trabalha com marketing, trabalha com ideias, com projetos, com vendas, tipo, a pessoa é virador. E como é que uma pessoa, ela tem... Como assim não se considera empreendedor? Então, talvez ela está aqui, ela quer sair, ela gostaria de ganhar mais dinheiro, ela gostaria de ter melhores resultados, mas ela tem medo. Talvez medo de não conseguir, medo de ficar pela metade, medo de ser criticada, medo do ridículo, talvez, de tentar uma coisa e não dar certo, e ter que fechar o restaurante, ter que fechar a franquia, ter que voltar ao emprego. As pessoas têm medo. Então, quantas coisas você deixou de fazer por medo? Essa é uma boa pergunta que você poderia escrever no seu caderno. Quantas coisas você deixou de fazer por medo? O medo é como aquele cachorro que está no pátio da tua casa e é um cachorro raivoso e você está trancado na sua própria casa porque tem um cachorro chamado medo que está ali no pátio e ele não te deixa sair. Ele não deixa você sair e conquistar aquilo que você merece. Isso aí é muito triste. Próximo, você não tem para onde ir. Sabe aquelas pessoas que se consideram muito novas? Não, eu não consigo porque eu sou muito novo, eu não tenho experiência. E aquelas que se consideram muito velhas? Não, eu não consigo porque eu sou muito velho, ok? E a pessoa, não, eu não consigo porque eu não tenho diplomas acadêmicos, títulos acadêmicos, eu não consigo. E o outro fala, não, eu não consigo porque eu não tenho experiência. Então a pessoa, ela acha que ela não tem para onde ir porque simplesmente ela tem várias desculpas. Não sei se eu vou falar de desculpas. Talvez a pessoa não junta, não reúne os requisitos, ela não tem várias das situações que ela precisa juntar. Eu quero fazer um parêntese aqui, 3 minutinhos, só para te explicar esse conceito. Uma pessoa de sucesso e uma pessoa de fracasso, elas moram no mesmo país, com o mesmo governo, mesmos impostos, mesmos preços, mesmo dólar, etc., ok? E as duas pessoas, elas recebem a mesma oportunidade. Então, nós colocamos em cima da sua mesa, nós colocamos na sua mão, nós colocamos uma oportunidade. As duas recebem a mesma oportunidade. Esta pessoa de sucesso recebe a oportunidade de trabalhar num projeto com uma joint venture, com uma aliança estratégica de um negócio que vai chegar no Brasil com uns americanos super top e o cara vai ganhar muito dinheiro. Só que ele precisa falar inglês, ele precisa entender de tecnologia, ele precisa entender de importação e ele precisa ter capital e ele precisa conhecer um pessoal do ramo têxtil, do ramo de malha, sei lá o quê, e pronto, essas coisas, né? Aí esta pessoa de sucesso pega a oportunidade e fala, cara, mas eu não falo inglês, eu não entendo de tecnologia, eu não tenho dinheiro e também não tenho os contatos na área têxtil, também não entendo de importação. Caracas! O que ele vai fazer? O que esse cara faz? Fala, cara, vou aprender inglês, vou aprender tecnologia, vou ver alguém que me ajude, um financiamento, um sócio, sei lá o quê. Eu vou me informar e começar a conhecer pessoas da indústria têxtil e eu vou falar com o pessoal da área de importação e fazer cursos no Sebrae, sei lá o quê, eu vou conseguir mais um sócio que entenda de importação. Pronto. Eu resolvo o meu problema e eu crio, e eu desenvolvo as habilidades e eu junto as características e eu me torno a pessoa capaz de aproveitar essa oportunidade incrível. O que acontece com a pessoa que fracassa? A pessoa que fracassa recebe a mesma oportunidade, mas o que ela fala? Cara, eu não posso aproveitar essa oportunidade, porque eu não falo inglês, eu não entendo nada de tecnologia, eu não tenho dinheiro Eu não conheço ninguém, contatos na área têxtil e eu não sei nada de importação. E fora isso, eu moro no Brasil e o Brasil, ele aqui só ganha dinheiro quem tem dinheiro, só ganha dinheiro quem tem sorte. E ninguém na minha família deu certo, e eu não vou ser o primeiro, e além disso, a culpa é dos meus pais, e a culpa é do governo, e o dólar está muito alto, como que eu vou importar? O dólar está caro. Conhecem pessoas assim, pessoal? Ok? Eu vou dar uns 3 minutinhos só para você comentar aqui embaixo se você achou legal esse exemplo da pessoa de sucesso que recebe a mesma oportunidade da pessoa que fracassa e a atitude que ele teve em relação à oportunidade e a atitude que esse aqui teve em relação à mesma oportunidade. Um, ele desenvolve as habilidades e as características, o outro utiliza exatamente todos esses requisitos, todas essas características para dar a desculpa e para poder explicar o porquê ele não vai dar certo e porquê essa oportunidade é errada. Então eu gostaria que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acharam disso aqui. O que vocês acharam disso aqui, pessoal? Eu gostaria que vocês comentem aqui embaixo, tá bom? Só um pouquinho. Ok. Vamos lá, pessoal. Vamos comentar aqui embaixo o que vocês estão achando dessa parte aqui. Faz todo sentido. Anata Medeiros, Guto, maravilha, pessoal. Cristiano de Jundiaí, Mário Teixeira de Santos, seja bem-vinda, Noélia, maravilha, pessoal. O Clóvis de Pelotas, o Bruno Marques do Belém, do Pará, meus amigos de Belém. Ok, Mário, perfeito, faz total sentido. Saber o lugar do mapa, isso é fundamental. Ok, fantástico, pessoal. Ok, maravilha. Benedito de Santa Catarina, incrível Natal. Vamos lá, pessoal. Ana de Floripa, já falei com vocês. Mariana, seja bem-vinda, Mariana. Roberto, Marcelo Souza. Ok, pessoal. Faz muito sentido, faz muito sentido, faz muito sentido. Ok, eu estou aqui atualizando os comentários, pessoal, e vendo se você conhece pessoas que estão vivendo essa situação. Né? Gabriel Marcondes, faz total sentido, meu mentor. A Rosileia, de São Leopoldo, é isso mesmo, sim. Vamos lá, ouço todos os dias, todos os dias, todos os dias. A Mani Resende. Ok, esse é um bom exemplo. Esse é um bom exemplo. Sorocaba, João Maria de Natal. Ok, pessoal, maravilha, maravilha, pessoal. Então, nós estamos olhando aqui. Estou pegando aqui todos os comentários: pessoal de Recife, pessoal de Brasília, faz muito sentido. Rio de Janeiro, Brasília, Vilhena, Rondônia, pessoal de Rondônia. Ok, maravilha, pessoal. Ok, então eu estou aqui atualizando todos os comentários, mas realmente chegaram muitos. E eu só quero dar esses minutinhos para dar as boas-vindas ao pessoal de Campina Grande, o pessoal que começou a entrar agora. Eu sei que vocês estão aqui acompanhando. Obrigado pela paciência aí. Eu estou tomando 2 minutinhos ou 3 minutinhos para dar as boas-vindas. Kelly Freitas, Carla, Aguinaldo, ok? Todos os meus amigos que estão entrando aqui agora. E eu estou atualizando os comentários, ok, pessoal? Só um pouquinho aqui, totalmente vamos, faz sentido, total sentido. Ok. Bom, opa, o Paulo Silva está nos assistindo de Portugal, que maravilha, de Lisboa. Ok, meus amigos, obrigado por vocês estarem aqui. Obrigado, obrigado, pessoal. Então, vamos continuar com a nossa apresentação. Vamos continuar com a nossa apresentação. O ser humano é acomodado. Ok, vou continuar. Vou continuar, pessoal. Então, eu falei para vocês o ponto número um: você gosta disso ou se habituou àquilo. Ponto número dois: você quer sair, mas não sabe como. Ponto número três: você tem medo. Você tem medo e por isso você não sai do lugar. Ponto número quatro: você não tem para onde ir. Você não tem para onde ir. Eu vou compartilhar aqui a minha tela só para vocês verem o que que eu estou falando. O que que eu estou falando aqui. Vou compartilhar minha tela, ok? E vocês vão poder ver o que que eu estou falando, ok? Vamos lá, eu estou nessa lâmina, nessa apresentação. Então, pessoal, você quer sair, mas você tem medo. O medo te paralisa. Você não tem para onde ir, ok? E eu vou entrar no último ponto aqui, que é você quer sair, mas não te deixam. Quem que não te deixa progredir? Será que a sua família não te deixa progredir? Será que as circunstâncias adversas são as culpadas da sua falta de progresso? Será que seu marido não te deixa progredir? Será que sua esposa não te ajuda e por isso você não consegue dar certo? Ou será que a sua própria mentalidade não te deixa progredir? Será que a sua própria mentalidade está brincando com você? E aqui eu quero te contar um exemplo, uma história que eu costumo falar nas minhas palestras. E é a história do famoso ilusionista ou escapista, não sei como que a gente chama ele, o Houdini. O Houdini, mágico ilusionista do século passado, ele dizia que ele era capaz de escapar de qualquer cela, cofre, corrente, em apenas 3 minutos, se deixassem ele entrar com a roupa que ele vestia. E em um desses anos aí, que ele estava na auge das apresentações de mágica que ele fazia, foi construída uma prisão numa pequena cidade da Inglaterra, e eles disseram que daquela prisão nem o Houdini seria capaz de escapar. O Houdini ficou sabendo disso e ele ficou muito assim, aceitou o desafio, né? Ele falou, não, eu vou escapar em apenas 90 segundos dessa cela. E ele foi até aquela cidade, a imprensa foi, cobriu aquela coisa toda, né? Vamos ver se ele realmente consegue escapar daquela cela. E ele entrou, efetivamente entrou, eles fecharam a cela e ele tirou do seu paletó, da sua roupa, ele tirou um pedaço de aço de 30 centímetros, muito flexível, que era a sua chave mestre. Ele era um serralheiro, ok? E ele era muito bom. Então ele tirou aquele pedaço de aço e ele começou a mexer, muito confiante, começou a mexer naquele buraco da cela para abrir, né? E passaram-se 90 segundos e aquele olhar confiante começou a sumir. Se passaram os 3 minutos e ele começou a se preocupar, começou a suar, ok? E só para fazer a história curta, se passaram 2 horas. E ele estava ali tentando, 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 tentando. E depois de 2 horas, ele finalmente desistiu. Porque ele estava tão cansado, ele estava tão esgotado, ele estava tão ensopado de suor, que ele desmaiou. Literalmente, ele desmaiou encostando na porta que abriu. E na realidade, essa cela nunca esteve fechada. A cela estava aberta. Por isso que ele não conseguia abrir. Porque ele estava esperando fazer o clique para abrir a cela. Mas ela nunca esteve fechada. Só que na cabeça dele, ela estava muito fechada. E aí é onde eu te digo, será que aquilo que você está precisando para mudar de nível, para você sair da sua situação, é você destravar, é você abrir os cadeados mentais que só você colocou e travou e que nem o Houdini vai conseguir abrir, porque eles são cadeados internos, eles são cadeados mentais. Se a pessoa pensa que não pode, não pode. Se você acha que o sucesso não é para você, não vai ser. Ok? Se você colocou aquelas crenças e aquelas ideias na sua cabeça, é isso que vai acontecer na sua vida, ok? E isso se conserta por dentro. Isso não se conserta por fora. O T. Harv Eker falou isso no seu livro, ok? Aquilo que você colhe de fruto é referente às sementes que você plantou. As sementes você não consegue ver. O fruto é uma representação. A realidade é uma representação do seu mundo interior. Aquilo que você cria, os seus pensamentos, criam a sua realidade. Então, eu não consigo mudar o fruto no galho da árvore. Eu posso plantar novas sementes, mas no galho da árvore eu não consigo mudar o fruto. Talvez a saúde é um fruto, a doença é um fruto, o sucesso é um fruto, a pobreza é um fruto, a ignorância é um fruto. É fruto do quê? É fruto das sementes que você vai plantando todos os dias na sua mente. E a sua mente materializa aquilo na sua própria realidade. E você não consegue abrir a cela, porque na sua mente está tudo travado. E nós vamos falar mais sobre isso, tudo bem? Agora eu vou voltar aqui na minha apresentação e eu vou continuar, vou compartilhar minha tela aqui. E nós vamos continuar com a nossa apresentação, ok? Aqui a nossa apresentação, vamos para cá. Ok, vamos lá. Então, por que você está aí? Talvez te deram instruções erradas, como eu disse. Você chegou na cidade, alguém te deu as instruções, essas instruções eram erradas, e você começou a seguir aquilo, você começou a trabalhar naquele plano, e era um plano errado. O próximo ponto, embaixo, é que você recebeu as instruções certas, mas você não entende as instruções. De repente, você pegou um medicamento e as instruções de como usar esse medicamento estão em russo e você não fala russo. E por causa disso, você está sofrendo, por causa disso, você está passando apuro, você está tomando o medicamento errado, você está tendo estragos na sua vida porque você não entende o idioma russo e você está tomando aquele medicamento de maneira incorreta. Então, você recebeu as instruções certas, mas você não as entende. Elas estão em outro idioma, elas estão em russo. Ok? Próximo ponto. Você entende as instruções, mas mesmo assim não as segue. As instruções estão em português, você consegue ler aquilo, você consegue ver direitinho, mas mesmo assim, você não segue essas instruções. Por quê? Talvez por ego? É claro que se você tiver um pouquinho de ego, se você diz, não, eu sei disso aqui, como eu falei para vocês, não, eu sei o caminho. Sabe aquele cara que sabe o caminho? Eu acho que é por aqui. Com certeza ele vai se perder. Com certeza ele tem aquele ego de não parar para perguntar para alguém que conhece a estrada. Alguém que já mora naquela cidade e de repente ele vai e se bate lá tentando achar a solução e ele não vai encontrar. E é puro ego, ok? Próximo, por que você está aí? Por acidente. De repente você estava indo para uma cidade, e a cidade era Venezuela e você não pôde pousar o avião na Venezuela. Você pousou na Colômbia. E você chegou na Colômbia, talvez você conheceu ali o seu esposo, você conheceu a sua esposa, você casou na Colômbia e agora você mora na Colômbia, por acidente, ok? Só que meu mentor, Eduardo Salazar, ele dizia que as coisas boas na vida, elas não vão acontecer por acidente, ou seja, você pode dar uma volta ao parque por acidente, mas você não se torna um maratonista por acidente. Você não se torna um super atleta por acidente, porque isso requer intencionalidade. Requer que você, de forma deliberada, saia todos os dias para treinar. E você treina caminhada, treina corrida, treina resistência, treina, e você se torna um super atleta, mas assim, por acidente, é difícil. A riqueza não é um acidente, o sucesso não é um acidente, a felicidade não é um acidente. Essas são metas de longo prazo que se trabalham no dia a dia. Você pode ler um artigo, uma página por acidente, mas você não lê livros dessa grossura por 10 anos sem parar e se torna sábio por acidente. Isso foi um trabalho que foi sendo construído todos os dias, ok? Então você pode pensar, isso foi por acidente, mas a maioria das coisas que você vai conquistar na vida não vão ser um acidente. Próximo ponto, último ponto. Você está ali, está na situação que se encontra por conflitos de personalidade. Sabe quando nós temos alguns traumas da nossa infância? nós temos alguns traumas de quando éramos adolescentes e talvez isso aí nos faz com que a gente não se relacione bem com outras pessoas, com que a gente não consiga expressar as nossas ideias, com que a gente não consiga falar sobre o que nos chateia, o que nos machuca. E talvez, no mundo, você precisa se relacionar com pessoas. O Jim Rohn, ele dizia que é difícil encontrar um ermitão rico. Sabe, ermitão rico? É difícil. Por quê? Porque para poder fazer uma fortuna, nós precisamos das pessoas. Se eu tenho um produto, eu preciso que esse produto seja consumido por pessoas. Se eu tenho um negócio, eu preciso que esse negócio seja conhecido por pessoas. Aliás, a melhor maneira de você dar certo na vida é você servir as pessoas. E quanto mais pessoas você servir, mais dinheiro você vai ganhar. Mas você tem que ter um serviço bom, de qualidade. Você tem que ter um produto bom, de qualidade, que seja consumido por muitas pessoas. Então, eu não posso fugir e subir no meio de uma montanha e dizer, agora eu vou ter sucesso. Porque lá não tem pessoas. Então, quando nós falamos aqui sobre conflitos de personalidade, é quando esse conflito interno machuca as pessoas à minha volta e não me permite avançar. E se você trabalhar com vendas diretas ou com marketing de rede, você tem grupos, você tem equipe, você tem organização. E esses conflitos de personalidade fazem você brigar com eles? Fazem eles ficarem tristes com você? Fazem eles desistir do negócio? Ok? Claro! Fazem eles sair fora do negócio, porque eles brigaram com você. Então, os conflitos de personalidade podem ser um motivo pelo qual você se encontra, você está onde você está. Agora eu vou compartilhar minha tela e eu vou passar para o próximo ponto, para a próxima lâmina. E essa lâmina é a lâmina de para onde você quer ir. Então, primeiro já descobrimos por que você está onde está. Agora vamos ver para onde você quer ir. Vamos em ordem. Nessa lâmina você está olhando de baixo para cima, tá? De baixo para cima. Primeira coisa, você precisa ter um motivo. Você realmente sabe para onde quer ir? Você realmente sabe o que quer na vida? Você precisa ter um motivo. Você precisa ter uma promessa. E escreve essa frase. Quando a promessa é grande, quando o motivo é grande, o preço é fácil. Quando o motivo é grande, o preço é fácil de pagar. Eu quero te falar sobre a história de Jesus, né? Que ele falava para seus apóstolos, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser apedrejados, vocês vão ser comidos pelos leões, mas vocês vão ter mansões na casa do meu pai. E essa foi a missão, essa foi a promessa que ele fez. E a promessa foi tão clara e tão forte que eles foram e pagaram um preço muito alto. E talvez, de vez em quando, eles voltavam e falavam, Jesus, fala mais desse negócio aí, fala mais dessas mansões, porque a luta está difícil, os tigres estão difícil, os leões, é difícil. Então, você precisa dar uma promessa clara para a sua equipe, uma promessa clara para seu grupo. Você precisa emprestar os seus olhos para eles, para que eles vejam que se eles pagarem o preço junto com você, o seu futuro vai ser brilhante, a sua recompensa vai ser grande. Se o cara tem o sonho dele vestir de branco e ele mostrar um título de médico, não importa que ele vai ler livros dessa grossura e ele vai queimar os cílios estudando, porque a promessa de ser médico é clara, porque é o sonho dele ser médico, é o orgulho da família, orgulho dos pais. Agora, quando a promessa é clara e o motivo é forte, tudo é barato, tudo é possível, tudo é perto, tudo vale a pena. Quando a promessa não é clara, tudo é longe, tudo é difícil, tudo é caro. Então pense sobre isso, porque essa dica, eu gostaria que você escreva essa dica. Eu gostaria que você escreva aqui embaixo se isso que eu falei está fazendo sentido. Isso que eu acabei de te falar faz sentido para você? De você colocar uma promessa clara para a tua vida, um motivo claro para a tua vida. E se você tiver um motivo claro para a tua vida e uma promessa clara, Você vai poder falar dessa promessa para a tua equipe, falar dessa promessa para a tua família, para que eles te apoiem, para que eles compreendam quando você tem que trabalhar até mais tarde, ok? Próximo, você precisa ter um motivo ou uma promessa. Próximo, ter alguém para perguntar. Aqui nós já falamos, encontra alguém que mora na cidade e pergunta. Mas às vezes, em vez de você perguntar para qualquer pessoa, você pode buscar uma pessoa que seja da sua confiança, uma pessoa que conquistou mais do que você na área que te interessa. Porque a opinião de uma pessoa que tem mais resultados do que os seus é uma opinião valiosa, é uma opinião que vale a pena. Então, primeiro ponto, ter motivos, ter uma promessa. Segundo ponto, ter alguém para perguntar. Terceiro ponto, você precisa de um mapa, você precisa de uma meta, você precisa de instruções. Lembra, ter o mapa é ter as instruções, ter a meta, saber aonde eu quero ir, saber o que eu quero conquistar. Ponto número 4, análise de problemas e obstáculos. Deixa eu compartilhar aqui de novo minha tela. Análise de problemas e obstáculos. O que significa isso? O que significa isso? Ok? Isso significa que você vai analisar quais são os problemas e os obstáculos. Se você vai desde Curitiba para São Paulo, quantos quilômetros são? São 450 quilômetros. E você diz, cara, eu tenho essa distância, e ali nós vamos no último ponto que diz distância e tempo, tá? Vamos lá no último ponto, escreve aí análise de problemas e obstáculos e vamos lá no final que diz distância e tempo. Vamos lá, pessoal. Curitiba-São Paulo, 450 quilômetros. E você diz, eu chego em uma hora de carro. Talvez eu possa te perguntar, cara, qual que é o carro que você tem? Porque se você me disser, o carro que eu tenho é esse aqui. Esse carro faz 100 km por hora. Ou naquela estrada só posso ir 100 km por hora, porque tem muito radar, tem muita multa. Então eu só posso ir 100 km por hora. Em quanto tempo você vai chegar em Curitiba ou em São Paulo? Você vai chegar em 4 horas, 4 horas e meia. Isso sem pedágios, sem parar para ir no banheiro, sei lá, sem paradas. E esse é o tempo real que vai demorar o teu progresso. Então muitas pessoas dizem, não, eu vou ficar rico em um ano. Tá, mas o que significa ficar rico? Ah, eu vou ganhar X mil reais por mês. Tá, mas para ganhar essa quantidade você precisa fazer o quê? Não, eu preciso ter um faturamento de tanto. Tá, e para ter esse faturamento de tanto você precisa vender quanto produto? Ah, eu preciso vender tantos produtos. E para vender esses produtos, você precisa de quantas pessoas? Ah, eu preciso de 500 pessoas. E para ter 500 pessoas, você precisa de quantos meses? Você coloca quantas pessoas por mês? Ah, eu coloco 2 pessoas por mês. Tá, mas então se você coloca 2 pessoas por mês, em 12 meses você vai ter 24 pessoas. E essas 24, elas colocam quantos? Não, eles conseguem colocar uma pessoa, um mês sim, um mês não. Então eu posso ter umas 50 pessoas em um ano. Ah, você tem 50 pessoas em um ano. Mas você precisava 500 para você conquistar aquele dinheiro que você quer. Então de 50 a 500, se você conseguiu 50 em um ano, você consegue 500 em 10 anos. Então não é um ano, são 10 anos. Agora você começa a entender o mapa. Agora você começa a entender a meta. Agora você começa a entender os números. Agora você começa a entender a distância. Agora você começa a entender o tempo. E agora você começa com clareza ver aonde você precisa ajustar a sua estratégia para conseguir chegar onde você quer. Tudo bem, pessoal? Está fazendo sentido? Estão gostando? Eu tenho mais 30 minutinhos. A gente vai fazer uma aula de uma hora e meia. E depois eu vou responder algumas perguntas que vocês têm aqui, tá bom? Escreve aqui embaixo se você está gostando da aula. Se você... Escreve aqui embaixo quem já escreveu, quem já tem uma página de anotação, tá? Quem tiver mais de uma página de anotação, escreve aqui embaixo. Eu tenho mais de uma página de anotação, tá bom? Pessoal, então vou voltar aqui na minha apresentação e eu vou compartilhar e eu vou compartilhar a tela novamente para vocês continuarem junto comigo aqui nas lâminas, tá bom? Vamos lá, aqui nas lâminas. Qual que é o próximo? Você sabe para onde você quer ir? Então você já sabe por que você está onde está? Você sabe agora para onde você quer ir? Uma vez que você já cumpriu com a meta, com o mapa, distância, tempo, tudo aquilo que nós falamos, já entendeu o caminho, etc. Agora você precisa iniciar o caminho. Ok? Veja aqui embaixo, embaixo da lâmina, escreve iniciar o caminho. Chama-se uma ação bem orientada. Um esforço máximo. E esse aí é um hábito. Você precisa ter o hábito de dar o seu melhor. Você precisa ter o hábito de se esforçar ao máximo. Você precisa ter o hábito de trabalhar em excelência. E depois vamos, vamos para o ponto onde você deve saber, em meio, né? No meio. Você deve saber onde você quer chegar. E a pergunta seria, realmente você sabe onde você quer chegar? O Jim Rohn, ele dizia, daqui a 10 anos todos vamos chegar. A pergunta é aonde? E embaixo você pode ver a lei da acumulação. O que é a lei da acumulação? Alguns de vocês já escutaram meus áudios, mas a lei da acumulação diz que tudo aquilo que você faz se acumula. Assim como as gramas de gordura que você comeu no café da manhã se acumulam com as do almoço, o colesterol do ano passado se acumula com o deste ano, você vai acumulando e o sucesso se acumula. Os consultores que você recruta todos os meses se acumulam. As dívidas também se acumulam. O conhecimento também se acumula. As páginas do livro que você leu ontem se acumulam com as que você leu hoje. Os livros que você leu o ano passado se acumulam com os livros que você está lendo hoje. E você constrói e você acumula conhecimento, ou você acumula sabedoria. E meu mentor Eduardo Salazar falava sobre a poeira, que ela se acumula todos os dias, porque você lava seu carro e você passa o dedo no outro dia e ele tem poeira. E assim como o seu carro tem poeira, mas você lavou ele ontem, mas hoje já tem poeira. Será que a nossa mente tem poeira também? A poeira do fracasso? A poeira dos noticiários, a poeira das notícias ruins, das novelas, a poeira das críticas, a poeira das opiniões negativas. E ela vai acumulando, 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 e de repente você está soterrado, morrendo de medo, porque você acumulou muita história, você acumulou muito medo, você acumulou muita notícia negativa, você está acumulando, acumulando, acumulando. Cara, vamos ter que limpar essa poeira. Vamos ter que tomar banho todos os dias. Por que tomamos banho todos os dias? Ontem já tomei banho. Por que eu vou tomar banho daqui a pouquinho de novo? Porque a poeira do dia a dia, a poeira da rua, gruda em nós. O Zig Ziglar falava isso, né? A motivação é como banho. Ela não é eterna. Precisa tomar banho todo dia. Eu preciso me motivar todo dia. Eu preciso limpar a minha mente todo dia. Eu preciso me sacudir da poeira do fracasso, ok? Então, essa é a lei da acumulação. O que você está acumulando mesmo que você não perceba? Nos próximos 3, 5, 10 anos, nós vamos ver o que você esteve acumulando. Você vai olhar para trás e vai falar, cara, eu estive acumulando doença. Eu fumava um cigarro atrás do outro, um cigarro atrás do outro, e eu acumulei um tumor, eu acumulei um câncer, eu acumulei um enfisema pulmonar. Ou eu acumulei saúde, eu acumulei performance, eu acumulei produtividade, eu acumulei disciplina, eu acumulei sucesso, eu acumulei bons relacionamentos, eu acumulei amigos, eu acumulei sabedoria. O que você está acumulando, ok? Vamos com a próxima. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Vamos lá para a próxima lâmina. Aliás, a mesma lâmina. Ok? Então, a famosa lei da acumulação. Saber onde você quer chegar, a lei da acumulação e a última está lá em cima. A última diz o seguinte: se certificar de que você continua na direção certa. Você precisa se certificar que você está na direção certa. Você sabia que tudo tende a se desviar por longevidade? Vou repetir essa frase para você poder escrever. Tudo, por longevidade, tende a se desviar. Então, você começa com uma disciplina e daqui a 30 dias, daqui a 60 dias, daqui a 90 dias, parece que você está mais fraquinho, parece que você talvez começou a organizar a sua casa estava limpinha, a roupa está em seu lugar, e de repente, lá pelo dia número 60, um dia você chegou com preguiça, você deixou a calça em cima do sofá, você deixou o sapato e não colocou ele no lugar, e daqui a pouquinho você começa... Sabe quando você tem um carro e o pneu está furado, e você solta o volante e ele começa a desviar para um lado, porque o pneu estava murcho, não? E assim também acontece, talvez, com os seus relacionamentos. Talvez você começou um projeto para você se dar bem com seu esposo, para você não brigar com a sua esposa. E aí você começa bem, está animado, foi na igreja, domingo, uau, tão lindo. E daí passam 20 dias e aí alguma coisa começa a acontecer, aí você está trabalhando demais, aí você não tem tempo para ele ou não tem tempo para ela, e aí de repente já fala uma palavra muito, muito forte e aí você já se desentende e aí tende a se desviar. Olha o que acontece quando você contrata uma pessoa. Você tem um empregado e ele é um empregado impecável. E de repente ele percebe que você não presta atenção em certos detalhes e daqui a pouquinho ele chega mais tarde e daqui a pouquinho ele sai mais cedo e daqui a pouquinho ele quer ganhar mais dinheiro e daqui a pouquinho, de repente, ele começa a ter alguns vícios. E isso aí, cara, pessoal, não vou dizer que não tem nada de errado. Não é que não tem nada de errado, mas são situações que precisam ser corrigidas. Você precisa fazer uma autoavaliação. E você mesmo precisa ver, será que meus hábitos de leitura estão tão certinhos como janeiro de 2016 que eu prometi que eu ia ler 24 livros esse ano? Será que eu estou conseguindo? Será que meus hábitos de atividade física estão tão firmes como quando eu comecei em janeiro falando que eu ia perder peso? Será que os meus hábitos de trabalho e meus hábitos de produtividade estão tão no foco como quando eu projetei no início do ano? Então você vai corrigindo, corrigindo. Você precisa avaliar a direção. Tudo por longevidade tende a se desviar. Vou te dar outra frase. Existe o que nós chamamos a corrosão natural. Sabe, corrosão? Você tem um pedaço de aço e ele começa a ficar enferrujado. E ele se enferruja, porque é uma corrosão natural. Sabe o vento das circunstâncias, ele sopra o barco da tua vida e faz ele chocar contra as rochas do fracasso. Faz ele chocar contra as rochas da doença, contra as rochas da ignorância. E o vento das circunstâncias, ele sopra só numa única direção. De sucesso para fracasso. De saúde para doença. De abundância para escassez. Ou seja, se eu não faço nada no meu corpo, a doença é automática. Se eu não quero ficar doente, eu preciso empurrar esse barco, eu preciso empurrar a terra, como a semente que empurra a terra para poder sair a plantinha. Eu preciso empurrar o meu corpo e beber água. E eu preciso hidratar meu corpo para ele não ficar doente. E eu preciso comer direito para eu não ficar doente. E eu preciso fazer atividade física para eu estar numa boa forma. E eu preciso cuidar minha pele para que ela fique bonita. Cara, se eu não fizer isso, eu vou ficando para trás, para trás, para trás, para trás. Rugas aqui, manchas aqui, excesso de peso, doença, ok? Se eu não fizer nada, doença automática. Se eu não fizer nada, pobreza automática. Se eu não fizer nada, a ignorância automática. Eu preciso ler, eu preciso cultivar minha mente, eu preciso escutar áudios, preciso assistir vídeos, preciso ir em treinamentos, seminários, eventos. Eu preciso me limpar, preciso sacudir a poeira do fracasso. Pessoal, Estão gostando? Faz sentido isso que eu estou falando? Escreve aqui embaixo. Escreve aqui embaixo se isso que eu estou falando faz sentido, se você está conseguindo assimilar essas ideias, esses conceitos, ok? Eu tenho mais poucos minutinhos com vocês. Vamos para o próximo. Vamos para o próximo. Vou compartilhar minha tela aqui, rapidinho, ok? Vamos para o próximo. Essa próxima lâmina se chama Progredir. Pessoal, a felicidade vem do progresso. Nós precisamos avançar. E o meu mentor, Eduardo Salazar, ele dizia que nós precisamos nos focar em 80% progresso e 20% problemas. Ser orientado a soluções. Aliás, ele falava que nós deveríamos ser como um baterista. Sabe os bateristas? Que ele bate no tambor do problema e bate no tambor da solução. Bate no tambor da diversão e bate no tambor da produção. E, às vezes, esse conceito não é tão simples de entender. Eu preciso realmente ser como um baterista. Porque tem pessoas que elas estão tão focadas, elas estão tão concentradas nos problemas que elas têm, que elas ficam batendo no problema, no problema, no problema, no problema, e elas esquecem do prato do progresso. Elas estão batendo no problema e esquecem no prato do progresso, batem no problema e esquecem o prato do progresso. E sabe o que acontece quando aquela pessoa ela te diz, cara, eu não posso ir no seu evento, eu não posso ir no seu seminário, essa semana eu não vou vender, eu não vou produzir, porque eu estou com uns probleminhas familiares. E aí você fica pensando, cara, você está com uns probleminhas familiares? Mas como assim? Não, estou me separando e tal. Tudo bem, é um problema grave, mas imagina que você chega no hotel Sheraton e você pede uma habitação, um quarto, e aí o cara da recepção fala, cara, hoje o hotel está fechado, porque o dono está com uns probleminhas, tá? Fechado por divórcio, né? O Banco Itaú é fechado por divórcio. Hoje nós não vamos atender nossos clientes porque o dono está com alguns probleminhas. Então, imagina, esse é o verdadeiro pensamento empresarial. Essa é a verdadeira mentalidade empreendedora. Você pode estar com alguns probleminhas. Seus clientes não têm nada a ver com isso. Você pode estar com alguns probleminhas. Sua organização e sua equipe não têm nada a ver com isso. Então você precisa se mostrar sempre entusiasmado, sempre animado, sempre focado, sempre resiliente, porque as pessoas à sua volta, elas precisam da sua energia, elas precisam do seu foco, elas precisam da sua vibração boa. É isso que vai fazer a diferença no seu negócio. Tudo bem, pessoal? Se você estiver gostando, digita aqui embaixo o que você está achando da nossa primeira aula, ok? Da nossa primeira aula. Eu vou compartilhar de novo a tela aqui, só para você ter como escrever as lâminas aqui. Escreve aqui, ó. Aqui nossa lâmina. Bate no tambor da diversão e bate no tambor da produção. Bate no tambor das férias, mas não pode ficar de férias. Precisa voltar a bater no tambor do progresso. Bate no tambor dos compromissos anteriores. O que significa o compromisso anterior? Talvez você é engenheiro, você é arquiteto, você tem projetos e agora você decidiu empreender. Você decidiu abrir um plano B, você decidiu entrar numa empresa de marketing de rede, você decidiu abrir o seu negócio próprio e agora você tem que cuidar do seu negócio. Só que você tem que entregar obras, você tem que entregar projetos, você tem que concluir compromissos anteriores. Então, o que você deve fazer? Você deve bater no tambor dos compromissos anteriores e deve bater no tambor do progresso. Pessoal, você precisa saber reconhecer quando você chegou. Você celebra um pouquinho e volta ao trabalho. Comemora um pouquinho e volta ao trabalho. E se mantenha à procura de novos horizontes, pessoal. Se mantenha à procura de novos horizontes. Agora, para você chegar nesse objetivo, nesse sucesso que você está procurando, você precisa saber os requisitos. Aqui não está escrito o primeiro requisito. Mas, pessoal, o primeiro requisito chama-se lugar certo. Lugar certo, pessoal. O primeiro requisito chama-se lugar certo. Os pescadores se fazem nos rios, se fazem nas lagoas e se fazem nos mares. As pessoas de sucesso se fazem nos treinamentos. As pessoas de sucesso se formam nestes webinários. As pessoas de sucesso se formam lendo os livros. As pessoas de sucesso se formam escutando os áudios, escutando seus mentores, as pessoas que têm mais resultados. Faz sentido isso, pessoal? Lugar certo. E deixa eu te parabenizar porque você agora está no lugar certo. Deixa eu bater palmas para você, porque você agora está no lugar certo. Você acha que o seu amigo que está assistindo a novela neste momento, você acha que seu amigo que está assistindo futebol nesse momento e que está perdendo estas informações, pessoal, você acha que o seu vizinho, seu amigo, seu companheiro, ele vai ter a mesma capacidade, vai ter a mesma visão do que você que está participando, que está investindo o seu tempo para estar aqui aprendendo comigo? Você acha que ele vai ter o mesmo desempenho? Você acha que a semana dele vai ser tão boa como a sua? E ali estão os resultados. Você está no lugar certo, pessoal. Então, primeiro requisito, chama-se lugar certo. Segundo requisito, identidade e comportamento. O que significa identidade e comportamento? De acordo com como você se vê, de acordo com como você se enxerga, você se comporta. Se você tiver uma visão de si mesmo, isso aí chama-se a sua psicologia, né? Qual que é a sua visão de si mesmo? De acordo com a sua psicologia, de acordo com a sua visão de si mesmo, você se comporta. Se você se vê como um líder, você vai se comportar como um líder. Se você se vê como uma pessoa de sucesso, você vai se comportar como uma pessoa de sucesso. Então é a identidade. Qual que é a sua identidade? O seu comportamento é condizente com aquilo? Você se identifica com ser bem-sucedido? Você se identifica com ser um líder? Você se identifica com pessoas te seguindo? Você precisa se identificar. O próximo é pessoas, ok? Me diga com quem você anda e eu te direi aonde você vai. Me diga com quem você anda e eu te direi aonde você vai. Se você se juntar com esportistas, eles vão te levar na quadra, no jogo. Se você se juntar com empresários, eles vão te levar nos negócios, nas empresas. Se você se juntar com bêbados, eles vão te levar no boteco da esquina. Então, com quem você se junta? O que essas pessoas te fazem comer? Os lugares que elas te fazem frequentar? As palavras ou a linguagem que elas fazem você usar. E o mais importante, o que elas fazem você pensar. O que elas fazem você decidir. A influência do seu meio ambiente e das pessoas que te rodeiam é muito poderoso. E se você se pergunta, olha, elas me fazem ir nesses lugares, falar essas coisas, pensar essas coisas. A seguinte pergunta seria, isso aí está certo? Isso aí está correto? Eu devo permitir que essas pessoas continuem fazendo isso comigo? E talvez aqui temos duas opções. A primeira opção chama-se desassociação. Você precisa mudar de amigos. Você precisa mudar de alguns relacionamentos tóxicos. Você precisa mudar. E outra opção chama-se associação limitada. Você pode estar ou você pode falar com uma pessoa 5 minutos, mas não uma hora. 5 minutos pelo telefone, mas não uma hora. Outras pessoas você pode permanecer com elas uma hora, mas não um dia. Outras pessoas você pode até permanecer um dia, mas não fica com elas de férias, 15 dias. É muito tempo. A influência dessas pessoas é grande. Imagina você morar com alguém que é muito negativo. Agora, se dorme na mesma cama, é mais complicado ainda. Você precisa se limpar. Você precisa limpar essa contaminação todos os dias. E precisa ter uma maneira de fazer isso. Se juntando de pessoas corretas. Se juntando de pessoas que te colocam para cima. Então aqui eu tenho pessoas. O próximo requisito é o tempo. É a época. Tem negócios que funcionam certos meses do ano. E tem outros negócios que funcionam o ano todo. Em nosso negócio de marketing de multinível, marketing de rede, o negócio funciona o ano todo. Mas a chave é que você trabalhe o ano todo. Que você coloque ciclos de produtividade, que podem ser ciclos de 90 dias. Mas você termina um ciclo de 90 dias e começa outro. Termina um e começa outro. Ciclos de 90 dias. Estratégias de 10 anos. Eu não vou trabalhar, eu vou ver se esse negócio dá certo. Ah, vou trabalhar um ano para ver se eu ganho dinheiro. Não. Você precisa se tornar um profissional e com certeza você vai ganhar dinheiro. Mas isso pode tomar mais de um ano, ok? Próximo requisito, ok? Vou compartilhar aqui a minha tela. Próximo requisito são habilidades, pessoal. Habilidades. O próximo requisito são quais são as suas habilidades. Qual que é a sua inteligência, a sua capacidade, o seu talento, os seus dons. Quais são esses requisitos que você precisa desenvolver? E aqui tem tipo de características, ou seja, Quais são as características que estão faltando em você para você pular de nível? Quais são os requisitos que estão fazendo falta para você ganhar mais dinheiro? Qual que é o tipo de pessoa que você precisa se tornar para ganhar 10 mil por mês, 20 mil, 50 mil? Qual que é o tipo de pessoa? Pontual? Uma pessoa trabalhadora? Uma pessoa que cumpre? Carismático? Estudioso? Qual que é o tipo de pessoa que você precisa se tornar? Qual que é o conhecimento que está fazendo falta que vai te levar no próximo nível? Qual que é o conhecimento que está te fazendo falta para você ganhar os próximos 10 mil por mês? Qual que é o conhecimento? O que você precisa estudar? O que você precisaria ler? Qual é a informação que te faz falta, pessoal? O que está fazendo falta? Qual que é o seu sistema de avaliação? O que é importante para você? E o que não é importante? O que é possível para você? E o que é impossível para você? No que você acredita e tem fé? E o que você não acredita? O que é difícil para você? Qual é o seu ponto de vista? E aqui, pessoal, eu quero que vocês reflitam junto comigo. Todos nós temos uma balança na nossa mente. E essa balança pesa as ideias. E tem ideias que pesam 100 quilos e são colocadas numa gaveta com uma etiqueta que diz importante. E tem uma ideia que pesa 1 quilo e é colocada numa gaveta que diz não importante. E tudo que eu faço durante o dia é abrir as gavetas que diz importante. Agora imagina que alguém trocou as etiquetas ou que aquela balança está um pouquinho desregulada. E para uma pessoa fumar é importante e fazer atividade física não é importante. Assistir televisão horas e horas e horas é importante e ler livros não é importante. Gastar dinheiro é importante e guardar dinheiro e investir não é importante. E ela vai fazendo todas as coisas porque as etiquetas estavam trocadas ou a balança estava desregulada. E todos os dias a pessoa caminha na direção da doença. E todos os dias a pessoa caminha na direção da ignorância. E todos os dias a pessoa caminha na direção da escassez. Mas ela não percebe, porque a mudança é sutil. A mudança é sutil. Se a pessoa não leu um livro e naquele dia cai um dente da boca, a pessoa no outro dia lê o livro. Mas como não acontece nada, o sol sai igual, a família trata igual, ele come igual, tudo acontece igual, o trânsito é igual, tudo é igual. Então parece que não aconteceu nada, mas esse dia ele ficou um pouquinho mais ignorante. Ele não fez atividade física naquele dia, parece que não aconteceu nada, mas esse dia ele ficou um pouquinho mais doente, mais sedentário. Concordam comigo, pessoal? Comenta aqui embaixo se você está concordando com isso, se está fazendo sentido isso que eu estou falando, se você conhece pessoas que estão caminhando na direção da doença, na direção da escassez, porque estão com a balança desregulada. E talvez você possa perguntar para mim, mas como que eu posso corrigir essa balança mental? E aqui vem a resposta. Você precisa encontrar pessoas do seu meio, pessoas que te rodeiam, que estão tendo mais sucesso do que você na área que te interessa. Eles estão mais saudáveis, com melhores relacionamentos, com melhor conta bancária, e você encontra essas pessoas e torna eles seus modelos. E se para essas pessoas ler é importante, para você deve ser importante também. Você tira aquilo de assistir horas de televisão, tira isso do importante, joga isso naquela gaveta de não importante, pega livros da gaveta que você estava com não importante e joga livros na sua gaveta de importante e você vai corrigindo. E cada coisa que você ver que aquela pessoa de sucesso, que você está modelando, que você está copiando, você vê, observa o que ele faz, os hábitos que ele tem e agora você coloca todos esses hábitos na sua gaveta de importante, corrigindo, copiando, modelando a balança mental dessa outra pessoa, você corrige a sua. Tudo bem, meus amigos? Estou muito animado, estou quase terminando aqui, praticamente eu já terminei. Você precisa um mestre, você precisa um guia, você precisa um mentor. Porque nós não sabemos tudo. Vocês sabiam que os presidentes da República, Obama, presidente dos Estados Unidos, tem os seus conselheiros? Porque ninguém pode saber tudo. Então você precisa buscar um mentor, você precisa buscar um guia. Não existe diferença entre o cego que não pode ver o caminho e aquele que vê o caminho, mas não quer seguir o guia. Os dois se perdem. Você precisa ver os prazos. Qual que é o prazo que você tem para começar a ver os primeiros resultados? Quais são as prioridades? Eu tenho um treinamento sobre produtividade e prioridades. Nós vamos falar sobre isso nesta semana? Quais são os passos, as conquistas e os resultados que você espera? Porque o jogo chama-se resultados. A parte final, quando você chega nos seus resultados, é quando você viu o resultado, te demonstra se a sua execução, se a sua disciplina, se a sua determinação era certa. O resultado. Se o resultado está errado, a execução foi errada. Se a execução foi errada, o plano foi errado. Se o plano foi errado, a meta foi errada. Se a meta foi errada, a filosofia foi errada. A mentalidade estava errada. Porque a mentalidade fez eu colocar uma meta errada. A minha mentalidade foi eu trabalhar na meta errada com disciplina. Chegar no lugar errado mais rápido. Me esforçar e trabalhar no plano que estava errado, na meta que estava errada. E eu consegui o sucesso. Cheguei no plano errado. Consegui o resultado que eu não queria. Então, nós precisamos nos ligar a isso. E eu fiquei muito feliz nessa nossa primeira aula. Muito obrigado, ok? Muito obrigado, pessoal. Estou super feliz de ter ficado aqui com vocês. Agora eu me despeço. Eu deixo com vocês toda a minha energia, toda a minha vibração positiva para que a sua semana seja maravilhosa. Fiquei muito feliz. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado pela sua energia, pela sua participação. Seja apaixonado, viva intensamente e foca no que te faz feliz.